Olá, está começando o Berreiro, um projeto experimental do curso de jornalismo da Unisinos Porto Alegre, que discute as liberdades civis. No episódio de hoje, vamos abrir o Berreiro para falar sobre o direito à integridade física, psíquica e moral. Eu sou a Josi Skerezinski e hoje vamos abrir o Berreiro. No programa de hoje, vamos abordar o direito à integridade física, psíquica e moral. Segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, toda pessoa tem direito que garanta a sua integridade. E hoje, vamos esclarecer e discutir cada uma delas. Conversamos com a advogada Rafaela Caporal Dantas Costa. Rafa é graduada em Direito pelo IPA em 2014, atua nas áreas de Direito Civil, Família e Sucessões e cursa especialização em Direito Homoafetivo e de Gênero na Unisanta. Rafa vai nos contar um pouco mais sobre o seu trabalho.
Eu sou advogada, né? Tenho meu escritório, participo também do grupo do SAJU da URGS, o G8, que fala sobre direito de gênero e sexualidade. Faço parte de um coletivo de educação popular também, que se chama Território Popular, como advogada. Quando precisa, a gente discute questões da documentação, caso os estudantes tenham algum problema, porque os nossos alunos geralmente ingressam na universidade através das cotas, ou raciais, ou econômicas, né? Então, fora o escritório, eu participo de mais esses dois espaços.
Vamos começar a entender esse tema pelo que está na lei de integridade física, psíquica e moral? Vamos ouvir a resposta da Rafa sobre isso.
Então, a Constituição Federal, ela tem lá os princípios, né? Entre eles, o princípio da dignidade humana, que abarca todas essas questões, dando liberdade às pessoas para serem o que elas são, e deverem ser protegidas pelo Estado, né? Uhum. É basicamente isso. A gente não tem uma lei específica sobre isso, né? Isso está abarcado dentro dos princípios constitucionais que tu elencou ali no artigo 5º quando tu abriu o programa.
E como a gente pode, então, diferenciar essas diversas vertentes da lei?
A integridade física envolve a questão de agressão, né? A integridade moral é quando a pessoa se sente ofendida na sua honra, alguma coisa nesse sentido. E a psíquica são questões que envolvem o psicológico da pessoa e que a gente tem um exemplo claro, a questão da violência doméstica, né? Uhum. A violência doméstica, ela abarca todas essas três. A violência física, a violência moral, porque fere a integridade daquela mulher enquanto mulher. E a violência psíquica nas formas de quando o agressor faz pressão psicológica na mulher, fica dizendo determinadas coisas para ela, até que ela acredite naquilo, né? E fique paralisada, acredito que nesse sentido, assim.
Já em relação às pessoas LGBT+, quais os direitos de integridade física, psíquica e moral dessas pessoas?
Então, as pessoas LGBTs, elas têm o direito de ser quem elas são, né? E isso faz parte de ter a sua integridade física, psíquica e moral preservada, né? O Estado tem esse dever de garantir que essas pessoas possam ser quem elas são sem sofrer nenhum tipo de abuso. Eu tô falando no possam ser quem elas são, mas eu faço parte da comunidade LGBT. Eu sou uma mulher lésbica, sou casada, então eu acho que é importante frisar quando eu falo nós temos, na verdade, a liberdade de ser quem a gente é e o Estado tem que garantir que a gente não sofra nenhum tipo de agressão por ser quem a gente é, né?
Para ilustrar melhor o assunto, convidamos também o William Freitas, integrante do coletivo Bichas Pretas e curador da Parada Livre de Porto Alegre. Além dessas atividades, o William também é DJ e drag queen. O William vai nos explicar melhor sobre o coletivo e seu trabalho de curadoria.
Então, o coletivo Bichas Pretas, ele é formado apenas por artistas negros LGBTs. Nós somos um coletivo de arte que estamos, no momento, em cartaz com o espetáculo Bichas Pretas da Rejeição ao Fetiche. Na verdade, não em cartaz, mas estamos rodando com o espetáculo pelos teatros da capital, por enquanto. Nós iniciamos há um ano, porque a gente entende que existe a necessidade de se falar sobre a temática LGBT vista do ponto de vista que é, com atravessamento racial, já que não é tão tratado assim, principalmente dentro do mundo das artes, principalmente na cena porto-alegrense, na cena gaúcha, principalmente. O meu papel na parada, nesse momento, eu tô ajudando a cuidar do palco, da curadoria de palco, da convocação de artistas, para a gente também poder diversificar mais a participação de outros artistas LGBT que não sejam apenas homens cis fazendo drag, no caso eu faço drag, mas que não sejam apenas isso, que tenham mais mulheres lésbicas, mulheres trans, homens gays também que não tenham o desejo de se montar, pessoas trans, para que tenhamos a representatividade de todos os tipos de corpos LGBT dentro do palco da parada.
O Will vive na pele o que é ser um jovem negro e gay no Brasil e fala sobre a sua vivência.
Bom, vamos lá. Ser um jovem negro e gay, ele significa que tu vai ter duas pedras apontadas pra tua cabeça o tempo inteiro. Ser gay é difícil por X razões, ser negro é difícil por Y razões. Só que tu acumula uma na outra. Até porque elas. Não é que acumula uma na outra, mas uma coisa meio que se alia à outra, porque. Não vou dizer que são opressões parecidas, porque não são. Porém, elas se cruzam, porque assim como o movimento LGBT é muito racista, sim, ele é muito racista, eu posso discorrer sobre isso por horas, na questão de tratar o corpo negro ou como objeto ou como abjeto, o movimento negro também é muito homofóbico, porque se constrói uma masculinidade do homem negro que não corresponde a masculinidade heteronormativa, que no caso o homem gay não corresponde. E isso também, e o movimento LGBT também pega isso, porque ele espera que o homem negro, apesar de gay, cumpra essa masculinidade que é estereotipada do homem negro. Então tu vai ter N questões, principalmente em relação ao corpo e comportamento, que atravessam esses pontos.
Perguntei para o Will qual foi a maior dificuldade que ele já passou nessas circunstâncias.
Olha, nesse ponto eu posso dizer que eu até sou meio privilegiado no sentido de que já passei por dificuldades por ser negro e já passei por dificuldades por ser gay. Não me recordo de passar alguma dificuldade por ambas as coisas. No que isso mais se cruzaria na minha vida é no sentido de trabalho mesmo. Eu trabalho com drag, fazendo drag e tal. E, obviamente, as duas coisas atravessam o meu caminho e o meu trabalho. Lógico, o meio gay aceita mais a drag, mas o fato de eu ser uma bicha preta fazendo esse trabalho, atingindo uma certa notoriedade, de ocupar até mesmo determinados espaços, assim, que não necessariamente os espaços LGBT, e que fala abertamente sobre essas questões, causa algum incômodo. E esse incômodo muitas vezes causa algum cancelamento, digamos assim, do meu trabalho, assim, de ser escolhida ou não para estar em determinados espaços falando, porque as pessoas sabem que eu falo mesmo as coisas. Então, é mais nesse sentido.
Em junho deste ano, o STF votou e decidiu criminalizar a homofobia e a transfobia, mas determinaram que essas atitudes discriminatórias se enquadram no crime de racismo enquanto não se cria uma legislação específica. Perguntamos para a Rafa como identificar uma atitude homofóbica, transfóbica, para que haja denúncia.
As pessoas têm que ficar atentas àquilo que fere. Elas, como elas se entenderem, né? Por exemplo, um homem gay que é chamado de viadinho, se aquilo em algum momento ofender ele ou for usado de uma forma pejorativa, né? Ele deve buscar auxílio jurídico para que a pessoa que fez isso, seja responsabilizada, porque uma coisa é nós da comunidade LGBT nos apropriarmos de termos. Para fazer, transformar o significado deles, né? E outra coisa são pessoas de fora usarem isso para ofender a gente, né? Eu acho que tem uma diferença, assim, significativa de quando é uma pessoa da comunidade que se apropria de um termo e quando é uma pessoa que usa esse termo para ofender, a pessoa LGBT.
Perguntei para o Will se ele já denunciou alguém por racismo e o que que ele acha em relação a essas denúncias.
Pois é, nunca denunciei pessoas por racismo, por duas questões, né? Primeiro, porque racismo é o único crime no Brasil que ninguém vai preso. A pessoa vai, pede desculpas, paga, sei lá, 300, 800 pila de multa e acabou, e a vítima fica por isso mesmo, não recebe nada. Então, a nossa lei de racismo, ela é bem porca nesse sentido. Então, isso desencoraja muito toda e qualquer pessoa negra a denunciar. Apesar que, tipo, tem muita gente que denuncia, leva o caso pra frente, tá mais do que correto. Porém, a gente, por mais que essa lei exista há muito tempo, o Brasil ainda não está preparado estruturalmente para cumprir com essa lei. E também nunca denunciei a segunda razão, é porque eu sempre tenho essa coisa, né? Eu sou muito firme no que eu falo, que também leva um pouco para questão do preto, do homem negro raivoso, da mulher negra raivosa. A gente se impõe muito no que a gente fala, e as pessoas acham que a gente está sendo agressivo, só que as pessoas são agressivas com a gente primeiro, e a gente está só respondendo de volta o que a pessoa deu pra gente, porque, né, a pessoa te deu flores, tu dá flores, a pessoa te deu um tapa, tu dá um tapa, né? Só Jesus Cristo deu outra face, eu não sou Jesus, então, ó, elas que lutem. Mas não, nunca denunciei, assim, porque pegava, resolvia ali na hora e tal. E as situações que eu passei nunca foram tão, nunca se estenderam tanto a esse ponto. Eu não sei se as pessoas têm medo de não, de denunciar, se as pessoas estão. Essa questão é um pouco. Eu ainda preciso refletir muito sobre ela. Porque eu não sei se as pessoas têm medo de denunciar, ou se as pessoas estão tomando coragem de denunciar, ou se só estão sendo apresentados números novos, por exemplo. Porque, né, com acesso à informação, a gente tem acesso a números, enfim. Em alguns casos, sim, porque por causa da maneira que funciona a justiça brasileira, a criminalização da homofobia foi criminalizada, o quê? Meses atrás? E aí, tipo, as pessoas não tinham como denunciar, é lógico, com o medo, com a existência do crime, fica mais fácil denunciar e crescem mais números. Eu ainda assim acredito que as pessoas tenham medo de denunciar pelo sentido de que geralmente não dá em nada, não vai para frente esses processos. Muitas vezes, na maioria das vezes, não tô, né? Mas, enfim. Não só a questão de homofobia, mas também a questão do racismo. Eu conheço muito. E às vezes não é nem a pessoa ter medo de denunciar. A pessoa não sabe que pode denunciar. Ela não, a gente é. Por mais que nós somos uma camada, e nisso eu me incluo, de certa forma, que é privilegiada porque tem acesso à informação, que sabe que racismo é crime, que sabe que agora LGBTQ, enfim, LGBTfobia é crime, e que a gente tem direito a denunciar, e a gente sabe das agressões físicas, psicológicas e verbais que a gente sofre. Tem gente que não sabe, tem gente que não tem acesso à informação, porque a coisa mais mentirosa que existe é dizer que no Brasil todo mundo tem acesso à internet. As pessoas não têm acesso à internet, as pessoas têm acesso ao WhatsApp. Tanto que, né, foi eleito quem está eleito. Porque as operadoras, tu paga lá um valor de R$ 10, tu tem um pacote de internet de 100, 200 mega, que tu acaba com ele numa tarde abrindo o Facebook, por exemplo. Tu abre o Facebook, o Instagram. Acabou a internet. Tu fica com o quê? Com o WhatsApp. Teu WhatsApp liberado o resto da semana. E aí, tipo, se tu não tem contato com pessoas que têm acesso a essa informação para te debater, tu tem acesso, tu tem contato. Contato de WhatsApp mesmo, de conversar, trocar figurinha, mandar meme, mandar áudio falando da vida. Com pessoas que também não têm acesso a essa informação não vai chegar a ti, porque tu não tem acesso à internet. A internet não é de livre acesso para todos, ou seja, a informação não é de livre acesso para todos. Logo, a pessoa não vai saber que ela pode denunciar, ela não vai saber que determinada agressão é uma agressão. Então, não sei se as pessoas de fato têm medo de denunciar, as pessoas não sabem que podem denunciar.
É, denunciar é sempre muito importante porque isso faz número, né? E é a partir dos números que surgem políticas públicas, é a partir dos números que a gente pode pressionar os lugares, para que eles façam aquilo que eles têm que fazer. Eu acredito que exista uma certa resistência a denunciar porque como existe o processo hoje por uma questão de racismo, né, a pessoa tem que ter prova daquilo que aconteceu. Né? Ela tem que provar que ela foi vítima de racismo, e isso às vezes a gente sabe que esses crimes, o de racismo, de violência contra a mulher, de violência contra pessoas LGBT, são difíceis de provar, né? As pessoas não fazem determinadamente as coisas às claras, né? São questões mais sutis, às vezes onde a pessoa está sozinha com a outra, e essa questão da prova fica mais complicada. E aí eu acho que talvez por isso exista uma certa resistência a denunciar, né? Além de toda a questão do acesso aos lugares mesmo, né? Eu acredito que seja difícil tu fazer uma pessoa profissional ali da delegacia, né? Quando a gente vai registrar a questão de um crime de racismo ou de LGBTfobia, que a pessoa registre corretamente, né? Para que ninguém se sinta intimidado ao denunciar esse tipo de crime, né? Eu acho que isso também é bem importante. Uma questão que depende da prova, né? Então, isso torna as coisas delicadas nesse sentido, assim.
Falando dessas violências e dessas denúncias, sabemos que hoje existe uma lei que defende as mulheres cis diante da violência doméstica. Mas e as mulheres trans? Será que elas também estão protegidas por essa lei? A Rafa nos explica mais um pouquinho sobre isso.
Sim, elas estão protegidas na Lei da Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela fala sobre sexo, que hoje é entendido como gênero, né? O judiciário, a partir das decisões e da movimentação das mulheres trans buscando o judiciário, ali na parte em que se refere a sexo, se entende como gênero, né? As mulheres trans, então, elas também estão abarcadas pela Lei Maria da Penha.
O Will também convive diariamente com mulheres cis e trans e nos relata uma situação presenciada por ele.
Mano, já presenciei isso e não tem como não presenciar. Inclusive, não duvido que eu não tenha sido machista também em alguma situação, alguma ou algumas, porque é uma coisa que a gente esquece de levar em conta que homem gay também é homem, né? E a gente não tá livre de ser machista, porque a gente é construído assim, principalmente o homem cis, né? A gente é socializado enquanto homem, a gente é construído enquanto homem. E a nossa construção enquanto homem, lógico que de um tempo para cá vem mudando, mas a nossa construção enquanto homem, ela é machista. Então, né? Não tem como não. Infelizmente, não, no caso não, não é que não tenha como não ser. Tem como não ser machista, mas não tem como não ter sido em algum momento. Acho que eu posso dizer assim. Sim, já presenciei isso e acho que o momento que eu mais posso exemplificar isso, eu sou DJ, eu atuo como DJ também montado e tal. Teve uma festa que eu fui tocar e aí o line era todo de meninas e eu, o line de DJs. E os DJs, eles foram machistas com uma mulher trans, amiga minha, que tocava logo em seguida de mim. Primeiro ele quis se atravessar na frente dela pra não deixar ela tocar. Ele veio pedir pra mim pra ele poder tocar. Eu falei que não. Eu estava montado e tal, tava em drag. E ele já foi meio escroto, tipo, ele achou que ele poderia tomar o espaço de mim. Obviamente eu não sou uma mulher trans, mas né? Na cabeça do homem cis hétero vai saber o que se passa, que ele entendeu que ele podia ser escroto comigo porque eu tava vestido de mulher. Né? Porque o machismo ele atinge já todo mundo, de várias formas, enfim. Aí deu um problema no som, que era um problema deles, enquanto pessoas responsáveis pelo equipamento de som. A gente solicitou ajuda do pessoal do equipamento técnico para resolver essa questão. Eu e essa minha amiga que tocava logo em seguida de mim, ela é uma mulher trans. E aí tipo, eu saí dali, porque tipo, já não, porque o espaço era pequeno, não tinha necessidade de eu estar ali, porque ela inclusive tem mais experiência como DJ do que eu. Ela poderia dialogar tranquilamente com ele ali sobre o que que era para eles resolverem juntos a questão. E aí ele fala assim: "Ah, tem que falar devagar com ela porque ela é mulher." E foi exatamente essa frase. Eu, tipo, não tava junto da situação, mas eu tava, tipo, próximo, então eu consegui ouvir. E aí, tipo, na hora a gente não conseguiu. E como também tava trampando ali na situação, tava não só resolvendo essa situação como outras, tipo, eu ouvi e não consegui reagir porque eu tava muito no modo piloto automático, assim, de trabalho, sabe? Depois que me bateu, assim, tipo, no meio da festa que a gente sentou eu e ela conversamos, e eu fiquei tipo, puta que pariu, como assim? Eu ouvi isso e não. Né? Talvez também seja um pouco de machismo internalizado, lógico, que eu fiquei, na hora eu fiquei assim, puta merda, olha as merda que ele tá falando. Só que eu segui meu baile ali, fazendo o que eu tava fazendo. E com as outras meninas que foram tocar logo em seguida, eles também foram escrotos, né? Tipo, ficavam mexendo, que também eram, na verdade, a pessoa com menos experiência em ser DJ ali sou eu. Naquela situação era eu, no caso, né? Todas elas, todas as meninas que estavam tocando ali são DJs. Elas tocam com frequência. E aí, tipo, só que o problema, o equipamento deles estava dando problema, eles iam lá, se metiam, abaixavam a música, isso e aquilo, tipo, inclusive eles se meteram no meu set também, né? Mas enfim. Foi a situação de machismo mais forte, assim, tipo, dentro desse mercado, dentro desse ambiente, assim, que eu já vi. Ou pelo menos foi o dia mais emblemático de eu ter visto isso.
Sabe-se que os ambientes mais comuns de algumas agressões e atitudes discriminatórias acontecem muitas vezes dentro de casa. Queremos saber então se isso já aconteceu na família do Will.
Eu nunca sofri algum tipo, eu nunca sofri pressão da minha família por ser gay. Pessoa com uma que tem menos aceitação em relação à minha sexualidade, eu diria que é meu avô. Mas também ele convive comigo 24 horas por dia e ele foi meio que obrigado a engolir. A gente se respeita, ele sabe, ele só não fala sobre, mas ele sabe, me respeita também. Entendo que ele é de uma outra geração, outro tempo. Eu seria pior se ele me agredisse ou me rejeitasse por conta disso, e muito pelo contrário, não mudou. Ele só não toca no assunto e eu deixo assim também, porque, enfim, não tem. Eu entendo que eu não preciso desse desgaste com ele. Sendo que ele não está me agredindo, se há um respeito entre nós dois. Fora isso, nunca sofri pressão nenhuma em relação à família ou trabalho. Sempre fui abertamente gay. Desde eu me assumi com 15 anos de idade. Hoje eu tenho 26. Então, sempre fui abertamente gay. Minha família sempre falou comigo, ou não falou, enfim, tem pessoas que, quando eu digo família, grande grupo, mães, primos, tios, avós, bisavós, eu tenho bisavó ainda. Primos, etc, etc, etc. Não um núcleo familiar de casa, né? Mas enfim, todos sempre me trataram bem, me trataram com respeito. Nunca, pelo menos se foi falado alguma coisa de mal de mim, não foi falado na minha frente. Nunca houve alguma pressão que eu tinha que ser assim, ou que eu tinha que ser assado, que eu tinha que fazer, sei quê. Então, sempre foi de boa. Trabalho também sempre. Eu não acho que eu. Tipo, a pessoa LGBT não tem que sair do armário. Ela não sai do armário só quando ela sai do armário, né? Quando ela se assume, ah, é família, sou gay, sou bi, sou trans, sou lésbica, sou queer, enfim, né? Seja qual letrinha, qual caixinha você se encaixa nessa sigla. Ela sai do armário zilhões e zilhões de vezes no decorrer da vida, porque ela. Tipo, as pessoas não conhecem, as pessoas. Se conhecem, né? Os ciclos vão mudando e a gente vai dizendo: Oi, fulano, tá? Eu sou gay, ou sou lésbica, sou trans, sou bi, sou sapatão, sou. Enfim. E, tipo, trabalho. Eu nunca escondi que sou gay nas minhas relações de trabalho, mas também nunca vi necessidade de chegar assim: Oi, galera, eu sou gay. Tipo, deixa as pessoas se aproximarem e o assunto vai acontecer naturalmente. E aí, tipo, eu vou falar, tipo, ah, porque. Falar naturalmente, porque você até pode falar naturalmente que namora. Ah, porque não sei quem é um cara hétero falando, ah, não sei o que eu tava lá com a minha menina. Tipo, eu posso falar naturalmente numa conversa, tipo, tava lá com o cara que eu tô ficando. E as pessoas não têm que se chocar com isso, porque é natural. Então, tipo, eu deixo discorrer naturalmente, entendeu? Eu não deixo que as pessoas venham perguntar, porque também acho que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu só deixo correr naturalmente, tipo, vai chegar algum momento que eu vou falar. Então, óbvio, todo mundo percebe que eu sou gay, mas enfim, vai chegar algum momento que eu vou falar. E, tipo, eu vou falar e as pessoas vão ter que engolir isso. E é isso.
Já na questão legislativa, como funciona, né? Será que pode ser considerado crime uma pessoa ser forçada a deixar de ser LGBT+ pela família, no ambiente de trabalho ou até nas igrejas?
Essa pressão da convivência, ela pode ser sim entendida como uma coisa que vá contra a integridade física e psíquica dessa pessoa, porque essa pessoa se entende como LGBT e ela precisa que isso seja seguro para ela, né? Então, se ela sofrer pressão psicológica para procurar algum tipo de tratamento para reverter a questão dela ser LGBT, isso pode ser considerado sim que as pessoas estão atentando contra o psicológico dela, né? Com relação à questão das igrejas, é uma questão mais delicada, porque depois da aprovação pelo STF, né, que criminalizou a homotransfobia, tem um projeto de lei tramitando no Congresso, e esse projeto de lei é como se ele quisesse dar imunidade para que as coisas que se falam em lugares que sejam considerados templos religiosos estejam, entre aspas, como se fosse imune à criminalização que foi feita pelo STF da conduta, né, da homotransfobia. Então, é uma questão mais delicada, tem que esperar para ver o que vai acontecer, se essa legislação realmente avançar dentro do Congresso, os templos religiosos, quando forem assim considerados, vão ter, entre aspas, uma imunidade em que eles não fiquem abarcados pela questão da criminalização. Ele está numa fase inicial, ele foi distribuído no Congresso a partir da questão da criminalização. Porque o que que acontece? O STF só criminalizou a homofobia em virtude do Congresso Nacional ser silente, né? Não ter feito nenhum tipo de legislação que protegesse as pessoas LGBT. Então, o STF teve que se manifestar nesse sentido, por nunca ter tido uma lei que protegesse as pessoas LGBT. Então, quando a STF resolveu se manifestar nesse sentido, através das ações que foram propostas por órgãos da comunidade LGBT, houve o início de uma tramitação desse projeto para que os templos, assim considerados, né, fossem protegidos dessa criminalização que havia sido feita pelo STF.
Acredito que a gente já conseguiu ilustrar e explicar por que lutar por esses direitos é tão importante, e como pequenas atitudes se tornam grandiosas e fazem uma real diferença na vida de quem sofre essas discriminações diárias. Para finalizar esse tópico, perguntamos para o Will por que é importante lutar pela causa LGBT+.
É importante a gente ainda lutar pela causa LGBT. Uns 20 anos atrás, a gente lutava por direitos. Direito a casar, direito ao nome social, direito a poder adotar, direito a poder doar sangue, direito ao acesso à saúde, enfim, a gente lutava por direitos. As pautas hoje são outras. Hoje a gente fala sobre violência, sobre os índices de morte e de suicídio da nossa população. E é nesse sentido, assim, a gente nunca vai parar de lutar, porque sempre vai ter uma causa, né? Na verdade, toda e qualquer pauta identitária, seja ela o feminismo, seja ela questões de raça, questões de classe, questões LGBT, etc, 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 elas vão sempre ser necessárias, porque sempre o sistema opressor que a gente vive, né, a sociedade, e não é a sociedade terceira pessoa, é nossa sociedade, porque a gente vive em sociedade, a gente compra, a gente come, a gente consome. A gente é essa sociedade que também nos oprime, apesar de que nós somos uma parte da sociedade que, né, está tentando mudar isso tudo. Mas vão ter sempre outras pautas, sempre novas pautas. O meu coletivo, ele é um coletivo de arte, o coletivo Bichas Pretas é um coletivo de arte que reúne jovens negros, na sua maioria não, jovens negros periféricos que na sua maioria não moram em Porto Alegre, sim, região metropolitana. Eu, por exemplo, moro em Guaíba. A maior parte do coletivo hoje em dia mora em é residente ou é natural de Canoas. Por exemplo, a gente vai falar exatamente sobre questões da negritude com atravessamento LGBT ou questões LGBT com atravessamento de raça, vice-versa. Porque a pauta LGBT, a pauta identitária LGBT, a gente fala muito de. Quando a gente fala da figura da LGBT, a gente ainda fala de uma figura higienizada, branca e cisgênero. A gente não fala do corpo negro enquanto pessoa representativa ou enquanto bicha afeminada. Quando a gente traz um homem negro gay, a imagem desse homem negro, ele é um homem másculo, viril, musculoso, careca, geralmente, cabelo raspado. Mulher negra também, corpo, digamos, é o que chama, se chama de mulata exportação, né, que é um termo também bem pejorativo, mas perfil passista, sabe, tipo, ai, muito feminina, delicada e tal. E não se trata desses outros corpos negros também que são apagados, tipo, dentro do, que não seguem esse padrão, essa norma LGBT. Que, né, que é essa diversidade que se fala, mas na hora de estampar essa diversidade não é diverso porcaria nenhuma. E a gente vai tratar dessas pautas, da nossa maneira de se comportar, que é diferente de uma bicha branca. Por mais que se conviva nos mesmos meios e que sim, tem bichas brancas periféricas, e sapatões brancas periféricas, enfim, tem comunidade LGBT periférica de todas as raças, mas a nossa maneira de se comportar é diferente, a nossa maneira de se relacionar entre amigos é diferente, a nossa maneira de se relacionar afetivamente é diferente, as nossas pautas também são outras, e a gente trata disso nos nossos trabalhos. Nesse momento a gente está em cartaz com o nosso espetáculo de estreia, que, né, estamos rodando ainda com ele, que é o Bichas Pretas da Rejeição ao Fetiche. Na verdade, o coletivo começa a se entender enquanto coletivo a partir desse espetáculo, que foi idealizado pelo Marco Chagas. Na verdade, todos ali tínhamos, todos do elenco e da produção, tínhamos alguma ligação com ele. Acabamos nos firmando amizade, relacionamento, construindo essas relações entre nós, que é bem importante, não só enquanto LGBTs, para a gente poder se abraçar, mas também enquanto pessoas, principalmente enquanto pessoas negras, que entendem os atravessamentos de uns dos outros. E aí começamos a nos entender enquanto um coletivo e estamos trabalhando em novas coisas e novas pautas dentro dessa temática, porque não é só uma pauta, é uma pauta diversa. E é que é muito pouco trabalhada, principalmente em Porto Alegre, assim, no Rio Grande do Sul.
Vamos ouvir da Rafa, então, como podemos lutar para que mais direitos sejam assegurados e que políticas públicas sejam aplicadas.
Então, além de, eu acho que a gente tem que pensar muito bem quando a gente vota, né? Porque a gente não tem representação dentro, seja das assembleias legislativas dos estados, das câmaras de vereadores, do Congresso Nacional. A gente sabe que a população, as pessoas representantes que realmente fazem parte da sigla LGBT são poucas, né? E são essas pessoas que vão legislar pra gente, né? Porque hoje em dia a maior parte dos políticos é homem, é branco, é hétero, então eles não estão preocupados em nos proteger. Que a gente pode avançar nessa questão de políticas públicas com a questão da representatividade.
Anteriormente, citamos três pontos que atingem diretamente a integridade de uma pessoa. São elas a física, psíquica e moral. Mas quando uma mulher sofre uma violência, na maioria dos casos ela sofre as três juntas. Como isso acontece, Rafa?
É que a gente sabe que a violência contra a mulher, ela tem ciclos, né? E aí isso começa no ciclo, às vezes, psicológico mesmo, que abarca a questão da violência, da violação à psique da mulher, né? Onde o agressor, tenta diminuir ela, demonstrar que ela não é capaz das coisas. Aí depois, a questão da moral, quando a mulher depende economicamente daquele agressor, ela pode se sentir diminuída ou presa àquela circunstância em virtude disso, né? Então a mulher e todos esses caminhos levam à agressão física, né? Então é muito difícil que uma mulher vítima de violência doméstica não experimente essas três situações.
E o estupro, será que ele se encaixa em uma dessas violências?
Sim, ele entra porque tu não pode violar o corpo de alguém sem o consentimento dessa pessoa, né? Não deixa de ser um atentado à integridade física de uma pessoa quando alguém comete um crime de abuso ou de estupro, né?
Outro ponto que às vezes não é muito falado é a violência contra as crianças. Se falou um tempo atrás sobre tirá-las do ambiente escolar para que houvesse uma alfabetização em casa. Mas sabe-se que muitos dos abusos sofridos dentro de casa são muitas vezes identificados dentro da escola. Vamos ouvir o que a Rafa pensa sobre isso.
Sim, com certeza. A partir do momento em que tu restringe a circulação de uma criança para que ela aprenda as coisas apenas dentro da casa dela e conviva sempre com as mesmas pessoas, fica complicado que alguém de fora da situação e preparado para isso, tecnicamente, que nem são os professores, para perceber essas situações. Eu acho que isso com certeza seria um agravante, porque os números mostram, né, que as pessoas. Que a maior parte desse tipo de situação acontece com algum conhecido, ou parente, ou amigo da família, né? Eu acho que isso tornaria a situação bem difícil.
Já em relação às pessoas que acham que é batendo nas crianças que se educa, o que a lei diz sobre isso?
Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tá aí para proteger, os menores, né? O Conselho Tutelar tem que fiscalizar qualquer tipo de circunstância em que se note uma movimentação estranha, uma violência contra a criança, ela deve ser comunicada ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar, através do ECA, faça valer os direitos, da criança e do adolescente, né?
Mudando um pouco de assunto e seguindo também para a finalização desse episódio, queria relembrar um caso que ocorreu em 2016, onde o atual presidente faz uma fala exaltando o ex-oficial do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que ficou conhecido também como um dos torturadores na época da ditadura. Esse ato, feito pelo Bolsonaro, ele pode ser considerado apologia à tortura?
Então, essa é uma questão mais complexa porque a gente entra num limiar entre o que é liberdade de expressão e o que é apologia à tortura, né? As pessoas, elas têm o direito de se manifestar livremente desde que elas não ofendam ninguém, né? Mas é uma questão muito subjetiva, assim, sobre o que seria uma apologia à tortura, né? Eu acho que depende muito, assim. A gente tem que analisar se essa situação fere e de que maneira ela fere as pessoas que estão ali ouvindo, né? Ou que passaram por uma situação semelhante, como foi o caso, né? Teve muitas pessoas que foram torturadas pelo Ustra, né? Então, eu acredito que tem que ficar atento para saber diferenciar o que é liberdade de expressão e o que é apologia à tortura.
E para finalizar o nosso episódio sobre integridade física, psíquica e moral, será que direitos humanos são só para humanos direitos?
Essa frase é uma frase complicada, mas os direitos humanos eles são para todo mundo, né? Todas as pessoas estão abarcadas pela Constituição Federal na proteção das suas liberdades individuais e merecem a proteção do Estado, né? Nos casos em que se discute essa situação, a gente entra numa seara mais de sistema carcerário, né? O que que acontece? Não é porque aquela pessoa cometeu um crime que ela não tem direito a ser tratada dignamente para que ela possa alcançar a ressocialização e se inserir novamente na sociedade, né? Eu acredito nisso, assim. Então, não importa as circunstâncias, todas as pessoas têm acessos e os direitos humanos, eles são para todo mundo.
Para quem ficou interessado no campo de atuação da Rafa, ela explica melhor sobre as suas especializações.
Não sei te dizer precisamente só
Sim,
existem esses dois
sim.
lugares que tem. Quando eu pesquisei para fazer a especialização na área, eu encontrei duas faculdades, uma que é em Santos, que é a Unisanta, onde eu curso a especialização, e outra é no Rio de Janeiro, em Botafogo, né, que também fala sobre direito homoafetivo e de gênero. Então, é um ramo do direito que está se expandindo, né? E essa especialização, ela fala sobre o direito das pessoas LGBT, né, direito das mulheres, né, como que funcionam as coisas na prática para essas pessoas, como, por exemplo, a adoção entre casais homoafetivos e coisas nesse sentido, assim.
Foi ótimo poder esclarecer essas questões importantes com vocês hoje. Agradecemos a disponibilidade da Rafa, que é graduada em Direito pelo IPA, que atua também nas áreas de Direito Civil, Família e Sucessões, e cursa especialização em Direito Homoafetivo e de Gênero na Unisanta. Também a Will, que é integrante do coletivo Bichas Pretas, curador da Parada Livre de Porto Alegre e também trabalha como DJ Drag Queen. O Berreiro fica por aqui hoje. Muito obrigada a todos que estão ouvindo e compartilhando nas redes. O Berreiro é um projeto experimental do curso de jornalismo da Unicinos Campus Porto Alegre, produzido pelos alunos, com a supervisão e coordenação dos professores Porã Bernardes e Débora Gradê e a pressão técnica da Liz de Novo. Se quiserem saber mais sobre o projeto, acompanhem o nosso site no medium.com/berreiropodcast. Nele você encontra outros conteúdos complementares às liberdades civis. Nos siga também no Insta, @berreiropodcast.